Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
A gente vai conversar com dois jovens, e acredito que muito talentosos, profissionais da área de comunicação. A gente vai conversar com o Ricardo Perucchi, ele que é editor da revista Offline, e com a Daniela Rodrigues Alves, que é gerente de marketing da mesma publicação. Antes de mais nada, é um prazer conversar com vocês.
Prazer é nosso, Débora. Muito legal.
Prazer também é meu, e da revista Offline, principalmente, de toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês.
Começando, Offline, a gente está no segundo número da revista. Que ideia foi essa? De quem partiu a ideia da revista Offline? Com que objetivos? Era destinado a um nicho no mercado até então não explorado? Como é a história da Offline?
A história da Offline nasceu, na verdade, do nosso diretor, o Ricardo Cruz. Ele, na verdade, o nome até então já surgiu há uns 10 anos, junto com o estouro da internet, né, no Brasil. Mas a ideia foi evoluindo e há um ano atrás, mais ou menos, veio então a decisão de implementar o mesmo projeto. E a gente costuma não utilizar ou denominar a Offline como uma revista somente, mas como uma... talvez uma plataforma de comunicação, que isso envolve não só ao produto no papel, mas um site e futuros outros braços aí que a gente chama do projeto, que é o desenvolvimento então de eventos, de parcerias com as universidades, a realização de fóruns, né, com profissionais e universitários sempre envolvidos para debater determinados assuntos. Então, a gente tem aí um caminho grande, várias oportunidades que se abrem com essa plataforma. E a ideia é focar, veio justamente para preencher um nicho de mercado, que é uma oportunidade que a gente enxergou, o Ricardo principalmente, de preencher um espaço de que hoje a gente não tem nenhuma revista focada diretamente no público universitário, e principalmente que seja gratuita, né? Então a gente chega, entrega nas mãos do universitário sem custo nenhum para ele, uma informação de qualidade e principalmente com a linguagem dele e feita com a colaboração dele. Acho que esse é o principal diferencial da Offline.
Ricardo, eu gostaria que você falasse exatamente a respeito do conteúdo. Como acontece essa contribuição dos universitários? Esse conteúdo leva em consideração, além deles serem universitários, como é esse universo que ronda esses jovens?
Débora, no que a gente acredita principalmente é na questão de como a internet mudou a vida das pessoas. E mudou também a vida de uma revista de papel, de uma tradicional revista de papel. O papel pode ser considerado a coisa mais obsoleta que existe em termos de tecnologia e pode ser considerado também a coisa mais avançada que existe. Tanto é que a tecnologia está hoje perseguindo o papel, né? A próxima meta é criar o papel digital. É o próximo suporte que se busca em tecnologia. Mas isso quer dizer o quê nesse contexto? Quer dizer que essa mudança das relações também se deu com o público. Hoje, essa geração de jovens que está entrando na faculdade ou saindo da faculdade é uma geração que não quer mais receber conteúdo. Não é mais uma geração da difusão. É uma geração da interação. Eles querem interferir, opinar e, de preferência, eles próprios serem ouvidos e serem os agentes de todo esse universo de informação que é construído através da Offline. É nisso que a gente aposta. Então, a revista é totalmente aberta à colaboração. É um termo havaiano que foi adotado na internet, que é a palavrinha wiki, que vem do havaiano, que tem esse conceito de colaboração. Então, a gente chama, diz que a Offline é wiki no papel. E, de propósito, a gente deitou a revista. Talvez seja a primeira revista diagramada na horizontal do mundo, a Offline. Ao contrário das revistas que são em pezinho, a gente deitou a Offline e descobriu que ela se parecia muito com uma tela de computador, uma tela widescreen. E dentro desse espaço da tela, a gente construiu essa relação diferenciada com os nossos leitores, que também são os nossos autores. E nosso papel é um papel de mediação, de entender o momento que vive esse jovem. É um momento crucial na vida de todo mundo. É um momento da escolha da profissão, começa com a escolha da profissão, da conquista das principais independências. Então, é um momento chave também para o consumidor, para a formação do consumidor, do cidadão e do consumidor. O cara escolhe o seu carro normalmente nesse momento, decide sair de casa ou não. Uma série de decisões. Tem o seu primeiro relacionamento sério, muitas vezes para valer, pensando em construir uma família ou não, né? Então é um público privilegiado que vai mais ou menos dos 17 aos 28, 27 anos, né? Estamos falando desse nicho. E são esses os nossos ouvidos e as nossas vozes.
Destrinchando um pouquinho ainda essa relação, né, que você estava falando. Agora estamos no momento da interatividade. Acontece também aquela famosa quebra que antes era setinha, indicando emissor, mensagem, receptor. Não existe mais isso. E como você sente a reação deles com relação exatamente a isso, de serem produtores também do conteúdo que eles leem?
Tem uma questão, o tradicional diagrama emissor, mensagem, receptor, a setinha ganhou duas pontas, né? Vai e volta. Isso é o mais legal. O que a gente sente é que tem outra característica nessa geração, que é uma geração da simultaneidade midiática. O McLuhan já fala disso. Já fala de uma nova geração que era submetida simultaneamente a várias mídias. Você começa a observar esses jovens, eles assistem TV enquanto navegam na internet, ouvem música e estão lendo na internet. Você vê quantos acessos aos sentidos são feitos simultaneamente, né? Vários sentidos. E às vezes fazendo dever de casa. Quer dizer, que dever, né? E isso é muito curioso. Então, qualquer plataforma, por isso que a Dani disse, mais do que uma revista, precisa ser uma plataforma de conteúdo. A sua vocação é ser multimídia. Uma revista é o primeiro objeto multimídia de verdade, porque uma revista traz imagem, né? Traz infografia, traz palavra, fotografia, ilustração. Quantas mídias estão dentro dessa mídia papel, ou formas, ou linguagens expressivas, né? Então, um pouco isso que a gente acredita. Então, essa questão da interação se resume desta forma. É um cara que interage com esse conteúdo. Tem na web um canal que é uma outra publicação, que é o site da Offline, o www.offline.com.br. Acabamos de firmar uma parceria com a Elemídia, que são as mídias de elevador. Também o conteúdo da Offline vai para a Elemídia. E futuramente, quem sabe, não temos um podcast, um programa de rádio também da Offline. Essa é a vocação, né? Chegar ao jovem por todas as mídias, por todos os canais. Mas, sobretudo, no momento em que ele está desconectado. Que são os raros momentos na vida em que a gente está desplugado da internet, está em locomoção, né? Então, é por isso que ela é offline, que ela é um pedaço de papel, como se fosse um site que você baixou inteirinho para ler depois.
Deixando um pouquinho o conteúdo de lado, eu queria que a Daniela falasse a respeito da percepção do mercado. O que você tem sentido? Claro que o projeto vem aí se desenvolvendo ao longo de um certo tempo, mas assim, praticamente vocês têm 2 meses, digamos, no mercado. O que você tem sentido, Daniela?
A resposta do mercado, desde o lançamento, nós lançamos agora, entregamos para o público final, né, nas universidades, a edição número 1, a número 2. Mas até antes do lançamento, nós fizemos aí um trabalho, a gente chamou de edição número 0, com as agências de publicidade e algumas empresas, né, que são os nossos possíveis anunciantes, que têm o foco no público jovem. E desde então, a gente fez esse trabalho desde janeiro, continuamos fazendo, e a resposta tem sido muito positiva. E eu acho que o fator principal para essas marcas é a assertividade, assim, o direcionamento do produto. Eu tenho como entregar na mão do público que exatamente ele tem que atingir. Então, é uma mídia extremamente direcionada, né? Que se você tem aí campanhas que você tem uma verba extremamente pequena de mídia, você tem que acertar efetivamente o teu público, acertar o teu anúncio exatamente para aquela linguagem específica do jovem. Não dá para você anunciar, você acaba fazendo anúncios extremamente diversificados em produtos que o jovem pode ou não ter acesso, né? Então, acho que o grande gancho do offline é a possibilidade de chegar nesse público, talvez com uma verba de mídia muito menor e com uma assertividade maior. Acho que esse tem sido o grande diferencial.
A gente tem visto, por exemplo, os criativos gostando de interferir muitas vezes nas mídias, né? Nos veículos, até dos produtos mais tradicionais. Por exemplo, vou citar, sei lá, a Nivea na Ilustrada, gotinhas do creme ou do shampoo, sei lá. espalhando pelas páginas do Caderno Ilustrada. Existe essa possibilidade, por exemplo, já que vocês quebraram até com o formato tradicional, existe essa possibilidade de criativos desenvolverem peças exclusivas para vocês? Vocês aqui estão abertos a esse tipo de interferência criativa, positiva?
Com certeza, assim, Débora, a gente já até foi procurado com esse tipo de proposta, de desenvolver anúncios, né, pode se chamar de um anúncio, mas assim, seria uma página específica para tratar uma determinada marca ou produto. A nossa ideia, a concepção da revista, da offline, exatamente é não partir para nada tradicional. A gente quer inovar sempre, por isso a gente está totalmente aberto a qualquer proposta inovadora. Essas são as que a gente mais, com certeza, vai dar atenção e são as que mais nos atraem. A possibilidade que a gente abre com offline, como o Ricardo mencionou, por ela ser diagramada horizontalmente, é os anúncios em formato de pôster, né? Eu tenho como, inclusive para ser destacável, então tem uma série de oportunidades, enfim, brincadeiras que as marcas podem fazer, especialmente para a revista, já que ela tem todo esse direcionamento. A gente abre essa proposta, que acho que já tem sido também um grande diferencial, uma grande oportunidade.
Voltando um pouquinho ao conteúdo. Conteúdo é imexível? Como é o conteúdo? Existem sessões que são publicadas sempre? Como as pessoas podem participar? Os universitários podem participar? O público em geral?
É muito interessante essa questão da participação. A nossa ideia é que ela vá se costurando ao longo de todas as páginas da offline, né? Toda a publicação. Então, desde a caixa de entrada, ou da inbox, que é a nossa primeira sessão em que publicamos e-mails de leitores, e-mails irreverentes na linguagem deles, né? Só para dar um exemplo, o título da segunda edição é "Essa merda é estimulante". É um aluno fazendo uma brincadeira, um grande trocadilho, um jogo de palavras, dizendo que a falta de modéstia dele não permite elogiar offline, mas que isso já é um elogio. Então, esse é o público que a gente tem, um público extremamente crítico, extremamente criativo e formadores de opinião. Estamos falando com os líderes do futuro. A elite brasileira que tem acesso ao ensino superior, infelizmente é uma elite, infelizmente é um acesso para poucos, mas são as pessoas que vão conduzir os rumos do Brasil, os cargos de chefia nas próximas décadas. Então, esse é o formador de opinião que a gente atinge e que também o nosso anunciante atinge, junto com o nosso editorial. Dentro dessa proposta, o nosso sumário já é um grande apanhado de e-mails para colaboração. Então é assim, se o cara desenha, ele tem um e-mail para ele mandar os desenhos, as charges, as ilustrações. Se ele escreve poema, se ele escreve conto, se ele quiser passar um dia na redação diagramando uma página, se ele quiser participar de uma reunião de pauta, se ele quiser escrever um artigo, N formas de participação, as mais diversas possíveis dentro da revista, um pouco isso.
Principal desafio para organizar esse caos, que deve ser uma delícia, mas extremamente criativo. Qual é o principal desafio?
O principal desafio é não ser velho, é não pensar com cabeça de tio. é tentar entender um pouco a necessidade do jovem. Tudo tem que mudar para essa geração. E nós estamos no ambiente acadêmico. A aula, o jeito de dar aula está mudando, o jeito de se ensinar está mudando, a educação está se transformando, as mídias estão se transformando com a interação. E esse cara, ele tem muito mais a dizer para a gente do que a gente tem a dizer para ele. Ele é a grande geração que está desbravando e construindo essas linguagens interativas, multimediáticas, híbridas. Então, a cabeça desse jovem, dessa menina, desse menino que tem hoje 17, 18, 20 anos, essa cabeça é uma cabeça muito mais rica, muito mais à frente do que a nossa. Então, se nós queremos construir um futuro, nós temos que ouvi-los. Por isso que a Offline não é uma revista que vem publicar nada para eles. Vem colher coisas deles, sobre eles, e também feita com eles, em parceria com eles.
Nesse universo, Ricardo, o que tem mais surpreendido vocês, né? Material que tenha chegado e que vocês falaram, uau, é isso? Algum e-mail? Na verdade, eu queria que vocês dois comentassem a respeito disso. O que trouxe assim, de impacto?
Eu acho que uma das coisas que mais me marcou desde o início da offline e desde que a gente começou essa aproximação com o público jovem foi entender como eles já têm maturidade. E, assim, que o grande problema, na verdade, de, talvez de alguns veículos que já tentaram se comunicar com eles ou desenvolver produto para eles foi subestimá-los. Eu acho que esse é um grande problema. Então, na verdade, é um problema bom, né? Que bom que esse é o problema. Porque tudo que a gente tem feito com eles, a gente fala... Poxa, como tem qualidade, como tem conteúdo, né? Como tem ideias inovadoras, que por mais que a gente pesquise, sempre vem uma ideia que a gente não pensou, né? Que outros até jovens não falaram. Então, assim, a gente percebe que existe no jovem hoje uma grande vontade de ler, principalmente falando desse segmento editorial, ele quer ler, mas ele quer ler coisas que tenham um conteúdo interessante, focado para ele, e que não sejam banais, assim, pode dizer, fúteis, porque ele não quer saber, o jovem não quer saber só de balada, só de música, só de viagem, de meninas e meninos, enfim. Ele quer também saber sobre carreira, ele quer também falar de saúde, de esporte, de cultura como um todo, e principalmente para esses que são os nossos colaboradores, eles querem colocar o trabalho deles e com qualidade editorial, com qualidade na área de criação, que a gente percebe, assim, tem trabalhos que o Ricardo me mostra que eu falo, não, mas isso é profissional, você vai ver, não, tá talvez no segundo, primeiro ano da faculdade. Então, assim, a gente tem recebido coisa de muita qualidade, isso, assim, é o que mais me marcou até agora.
Pegando o gancho exatamente no que a Daniela está dizendo, a Coqueluche, assim, a menina dos olhos da colaboração da revista, é uma sessão que, na verdade, se alterna. Numa edição ela se chama Galeria Offline e na outra ela se chama Portfólio Offline. Tem nos surpreendido a qualidade dos trabalhos profissionais. A galeria publica trabalhos de natureza artísticos, né? Intervenções gráficas, registros de artes plásticas, desde sites específicos, que são instalações. E o portfólio publica desde um trabalho de redação publicitária, de peças criadas para a faculdade, desenho industrial, design, todo tipo de design, todos os tipos possíveis de trabalhos desenvolvidos para um portfólio, né? Qualquer um que precise ter um portfólio na vida profissional encontra um espaço. É uma página dupla que a gente dá carta branca para um estudante criar, tanto artista como um profissional, né? Um não artista, porque artista também é profissional hoje, nesse contexto. Então, e além disso, em relação à colaboração, nos chama muita atenção a necessidade dos alunos de comunicação, sobretudo de jornalismo, de encontrarem espaços editoriais para publicar. Os jornais laboratórios das faculdades não satisfazem esses alunos, eles querem mais, eles querem ir além. Eles querem brincar de ser jornalista no melhor sentido, né? Brincar no sentido prazeroso de fazer um jornalismo bem feito e falar com o jovem. Então, o jovem gosta de falar com o jovem. Agora, o jovem gosta também de falar de coisa séria. Aí eles ficam meio adultos demais às vezes, a gente tem que lembrá-los que eles são jovens, eles querem escrever artigos sérios e profundos, e eles se tropeçam no cadarço quando eles tentam ser adultos demais, né? Quando eles perdem a leveza de ser jovem.
Projetos da Offline, vocês comentaram, claro, que existe essa ampliação, né? Existem já embriões aí de ideias da ampliação, por exemplo, em plataforma e tudo mais. Quais são os projetos que vocês já podem compartilhar com os nossos ouvintes?
Eu acho que talvez um dos principais projetos que a gente já tem sido até procurado seria evoluir, acho que a gente já tem qualidade editorial e bastante conteúdo para isso, seria evoluir para ter um espaço numa rádio, para ter um programa para colocar um pouco desse conteúdo à disposição desse público jovem. É um dos caminhos que a gente pretende seguir. Um outro caminho, que é como eu até já citei, mas que a gente pretende evoluir bastante, é a realização de fóruns, especialmente em universidades, onde a gente vai convidar profissionais e alunos, né, das faculdades para debater assuntos, e esses fóruns vão ser gravados, fotografados e depois publicados nas edições posteriores, né? Uma outra plataforma que a gente vai desenvolver cada vez mais é o site da Offline, que já está preparado para receber todo esse material de colaboração que a gente mencionou, e os eventos que certamente virão, que eu acho que é uma coisa que faz parte da vida do jovem hoje, são os eventos que reúnem, né, todo esse público num ambiente para um determinado propósito. Então, patrocínios, eventos, palestras, principalmente com a parceria com as universidades e empresas de cursos específicos. Estar presente também nas baladas, que faz parte da vida deles, né, shows. E por aí afora, existem algumas novidades que a gente já está pensando, mas acho que num próximo encontro a gente já poderia falar melhor sobre elas.
Não sei se a gente já pode comentar, por exemplo, hoje a revista, claro, você encontra uma parte, né, quer dizer, existe, digamos, a versão digital, né, na internet, mas assim, a grande distribuição acontece na Grande São Paulo. Existem planos de levar a revista para outros locais, aqui no interior de São Paulo e até mesmo no Brasil. Ou seja, a pessoa não tem a versão no papel, mas pode participar universitários de qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo?
Já temos recebido e-mails e até mesmo outros tipos de contato, telefônicos e até cartas de outros lugares do Brasil. Sobretudo, muitos professores de Minas, do Rio de Janeiro, e leitores também interessados. Gente pedindo a revista, pedindo para entrar no mailing para receber. E o site, claro, não tem fronteira. É importante dizer que a revista está na íntegra no site. É um conteúdo gratuito, a gente não acredita em conteúdo restrito para esse público. Mesmo porque, se você restringir, eles dão um jeito de conseguir a senha. Pega a senha do amigo. Quem não tem uma senha do UOL, né? De algum amigo para acessar o conteúdo? Todo mundo tem, né? Ou da Globo, entendeu? Do G1. Quer dizer, essa é uma geração que não, que quer pular a cerca. Ela não quer ficar do outro lado da cerca. Importante dizer, além disso, fisicamente, a Daniela pode falar melhor disso, do ponto de vista do marketing. A Offline está criando um modelo inédito de distribuição no Brasil, que não existe. O que existe de mais parecido com isso é o que fazem os jornais Publimetro e Destaque. Quer dizer, depois da internet, ninguém mais quer pagar pelo conteúdo, porque na internet tem conteúdo de qualidade gratuito, né? Isso é uma tendência no mundo inteiro. Jornais como o Publimetro estão presentes em dezenas de países, já mais de uma centena de países, quase, né? Esse projeto, aqui no Brasil, a Bandeirantes, né? A Band aqui capitaneia. E a Offline vem nessa mesma esteira, na esteira do conteúdo com qualidade de pago, distribuído gratuitamente. São 50 mil revistas distribuídas em mais de 25 instituições de ensino superior, entre faculdades e universidades. Se a gente for pensar em termos de departamentos, cursos, esse número acho que deve subir para mais de 100 departamentos, cursos. Você pega uma instituição como USP, PUC, FAAP, Mackenzie, SPM, FGV, IBMEC, por aí vai a lista, todas as mais importantes universidades da região metropolitana de São Paulo. Estamos também na Metodista de São Bernardo, que é um centro importantíssimo hoje em comunicação e em outras áreas. Então, a vocação da Offline é sim se expandir, mas o projeto nasce com a vocação de atender a região metropolitana de São Paulo, e futuramente poderá ir para outras praças, mas hoje é isso que queremos ocupar. A Dani pode falar melhor, dizer se é verdade ou mentira.
Tudo verdade. Na verdade, é tudo que o Ricardo falou, e acho que o crescimento vai ser natural. Acho que tudo, a gente escolheu a cidade de São Paulo, estamos aqui, conhecemos as universidades, temos excelentes universidades aqui para começar esse projeto. Então, partimos por elas e agora o mundo nos aguarda, né? Eu acho que, quanto à ampliação da distribuição, nós já temos algumas solicitações de universidades que recebem em São Paulo que gostariam de ampliar nesse momento para outras cidades onde elas têm unidades, né? Por exemplo, Campinas, que está inclusive bem próximo de São Paulo, e outras localidades. O que a gente tem feito inicialmente é enviar uma quantidade, um lote especial para as bibliotecas, porque hoje a nossa capacidade de atendimento com a distribuição feita na mão, com o promotor, ela está restrita a São Paulo, mas nada impede que a gente possa encaminhar offline para as bibliotecas, por enquanto, até que a gente amplie essa tiragem e a nossa estrutura de distribuição.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com parte da equipe da revista Offline, revista que está no seu número 2 e que também pode ser vista na internet. A gente conversou com o Ricardo Perucchi, editor da revista Offline, e com a Daniela Rodrigues Alves, que é gerente de marketing da revista. Um prazer ter conversado com vocês.
Prazer é nosso. Um beijo grande a todos os ouvintes aí do portal.
Prazer foi nosso, em nome da equipe também agradeço. Espero que a gente fale em breve, que todos acessem aí o offline e deixem até suas opiniões e colaborem com a gente.
E críticas. Para a gente estar cada vez né, mais afinados com o que a gente pretende.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.